Vamos começar a nossa reunião e começo por cumprimentar o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, pela sua disponibilidade para estar connosco a falar sobre um tema importante e de acompanhamento permanente para esta, comissão que tem a ver com a governação económica, questão ligada também ao semestre europeu, de que nós temos também relatores permanentes a acompanhar o dossiê. Pedimos desculpa por este atraso no início da reunião, mas para além de termos uma manhã concorrida com outras audições noutras comissões, o trânsito está caótico. Toda a gente que está a chegar está a queixar-se de que hoje está um trânsito especialmente complicado. Temos uma grelha de intervenção de inicial para o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu de 20 minutos, usa o tempo que entender necessário, depois uma ronda única com perguntas por cada grupo parlamentar de 5 minutos com tolerância, exatamente por ser uma ronda única e com resposta individualizada por parte do Sr. Deputado Miguel Viegas. Dou a palavra ao Sr. Deputado, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade.
Muito obrigado, então. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu, enfim, é a primeira vez que participo numa audiência dessas. Enfim, estou espantado com a generosidade de tempo. As nossas intervenções no Parlamento Europeu são de um minuto, para perceberem bem a diferença de escala. E, portanto, eu vou tentar não me afogar em tanto tempo. Eu vim aqui com uma coisa preparada para 10 minutos. Em todo o caso, pronto. Exatamente, porque eu creio que não está aqui, enfim, a necessidade de dar uma lição do que é o semestre europeu ou a governação económica. Todos sabemos exatamente do que é que se trata. Trata-se apenas de, talvez, estabelecer um ponto de vista, enfim, específico em relação ao processo em si. Era o que eu, no fundo, é a forma como eu estruturei a minha intervenção. Portanto, uma primeira apreciação do processo, da sua evolução, dos seus problemas, e depois, numa segunda parte, aquilo que tem sido o impacto na nossa economia, e não só na nossa economia, no conjunto de países da União Europeia. Portanto, em relação ao processo em si, e numa apreciação, enfim, procurando entender a lógica e procurando também analisar aquilo que foi a evolução da situação do euro e de tudo aquilo que ele implica em termos de legislação, de regulamentos, de diretivas, etc., o que é que nós constatamos? Nós constatamos que o processo foi evoluindo e foi se tornando complexo. Eu diria até o absurdo, isto é, nós estamos neste momento com um conjunto muito vasto de pacotes legislativos que, por sua vez, implicam um conjunto enorme de pequenas peças, de actos, de legados, que, no fundo, ninguém consegue, inclusivamente, sintetizar. Não? Porque nós fomos evoluindo, o euro foi lançado com o Tratado de Maastricht, em 93, depois veio então o Pacto de Estabilidade, que introduziu algumas regras, depois, à volta de 2010, introduziu-se o Six-Pack, o Two-Pack, o Tratado Orçamental e um conjunto muito vasto de pequenos ajustamentos que foram sendo feitos ao longo dos anos, que transformou a questão do euro numa coisa absolutamente ilegível e incompreensível por parte não só dos cidadãos, mas inclusivamente dos deputados que acompanham estas matérias. Nós acompanhamos a questão das sanções do ano passado e ninguém estava de acordo. Toda a gente tinha razão, porque toda a gente se agarrava a um determinado ponto de vista e, na prática, eu creio que ficou, enfim, ficou muito longe de estar entendido por parte da população portuguesa o porquê das sanções, se afinal Portugal tinha cumprido ou não tinha cumprido. Quer dizer, ninguém percebeu. É evidente que todos os deputados no Parlamento Europeu e aqui na Assembleia da República se uniu perante, no fundo, o combate contra as sanções que pendiam sobre Portugal em virtude do procedimento por déficit excessivo, mas no debate, enfim, que se esgrimiram argumentos de parte a parte da Comissão Europeia, de diversos quadrantes da Comissão dos Assuntos Económicos, ao nível dos deputados portugueses, muitos outros deputados também de outros países do Sul que, enfim, connosco partilham das mesmas dificuldades e, no subatório todo, ficou esta pergunta que deveria ser tão simples de responder, mas que ninguém foi capaz de responder. Então, mas Portugal cumpriu ou não cumpriu as regras do pacto? Bom, isto é um sintoma da complexidade de um processo em que quem olha para os jornais, no fundo, perpassa um bocado a ideia que, paulatinamente, o euro, em vez de ser um instrumento de apoio ao funcionamento da economia, se transformou quase num objetivo em si. E, portanto, nós temos neste momento um conjunto de políticas que não visam o crescimento económico, não visam o combate ao desemprego, visam apenas, e é o que perpassa na atualidade mediática, naquilo que vemos, naquilo que são as intervenções dos governos, é uma política que está atrelada ao cumprimento de um conjunto de objetivos, como se de facto o euro fosse um objetivo em si e não fosse aquilo que deveria ser do nosso ponto de vista, tal como são as moedas nas realidades das economias, um instrumento para ajudar ao funcionamento da economia. Nós temos dois processos a decorrer em simultâneo, um dos quais, curiosamente, ninguém sabe que ele existe, mas que está aí e que, inclusivamente, foi objeto de uma referência, quando finalmente Portugal aparentemente preenchia as condições para sair do procedimento por déficit excessivo, vieram então declarações do Banco Central Europeu a dizer, bom, calma, é evidente que Portugal pode cumprir os procedimentos por déficit excessivo, mas não cumpre os requisitos do procedimento por desequilíbrio macroeconómico, que é um outro elemento, que é mais um processo que foi criado no quadro do Six-Pack, em que foi-se alterando, aliás, é um processo que se baseia na análise de um conjunto de indicadores, começaram-se 10, acrescentaram-se 3, e que depois, na análise desses critérios, os países são colocados numa escala, em primeiro eram de 9 patamares, agora reduziu-se, creio que são 4, o último dos quais implica o mesmo procedimento, a mesma componente corretiva com sanções, com multas, com inclusivamente corte dos fundos estruturais. E, portanto, ficámos então, e ficou a população portuguesa a saber que havia ainda mais um processo por desequilíbrios macroeconómicos, ou seja, nós não temos nenhuma hipótese de fugir, ou seja, se não for por um lado, é por outro, e portanto nós estamos infelizmente sujeitos continuamente a estes processos que no fundo acabam por, enfim, sujeitar Portugal a uma pressão constante das instituições. E não é só Portugal, é preciso também perceber que no quadro da União Europeia, 24 países tiveram, por períodos mais ou menos prolongados, sob procedimento por déficit excessivo. Portanto, isto não é uma idiosincrasia portuguesa. A generalidade dos países tiveram, inclusivamente as economias que supostamente erguem-se como exemplo, a Alemanha, etc., a Finlândia, estiveram sob procedimento por déficit excessivo. Portanto, isto também é um elemento importante que nos permite, no fundo, suscitar a reflexão. Como é que, no fundo, se efetivamente as regras estão adaptadas quando a generalidade dos países não cumpre estas mesmas regras? Portugal, já agora, desde o ano 2000 até hoje, só por 2 anos é que não estivemos sob procedimento por déficit excessivo. Isto quer dizer que em 17 anos Portugal esteve durante 15 anos sob intervenção externa, isto é, com no fundo, as instituições europeias, aqui, no fundo, a impor, de uma forma muito coerciva, sempre com a chantagem em pano de fundo, a impor um conjunto de reformas, procurando forçar, no fundo, aquilo que é, no fundo, a agenda neoliberal da União Europeia. E, enfim, isto também diz da importância deste processo e da influência que este processo tem ao nível da nossa política económica. Um último aspecto que gostaria de referir em relação ao processo em si é que, ao mesmo tempo que ele se foi complicando, ao mesmo tempo que ele se foi tornando mais complexo, ao mesmo tempo que assistimos a uma multiplicação, enfim, dos textos legislativos, houve também uma pequena deriva de arbitrariedade técnica, inclusivamente. Ou seja, a partir do momento, e citando aqui um exemplo concreto, a partir do momento em que se introduz a ideia de déficit estrutural, ao qual naturalmente está associado o esforço estrutural, no fundo aquilo que Portugal, no quadro do procedimento por déficit excessivo, deveria fazer para baixar o déficit primário estrutural, isto é, expurgado dos efeitos cíclicos, então entramos no domínio quase da arbitrariedade, porque para alisar as séries, para expurgar as séries da sua componente cíclica, existe um conjunto diversos de ferramentas econométricas, filtros diferentes que depois obtêm resultados diferentes e que, naturalmente, todos eles são discutíveis, mas que, na prática, depois impacta nas decisões. Isto é, a questão do esforço de 0,5% ou de 0,4% no déficit estrutural, em função do filtro que nós usarmos, enfim, podemos estar ou não a cumprir. Portanto, isto é evidente que isto introduz também mais um elemento de arbitrariedade que não ajudou em nada à clarificação de um processo que deveria ser simples do nosso ponto de vista e em termos teóricos, até para a população perceber. Porque se o processo for simples, se a população entenda, nós até podemos admitir que, enfim, as consequências e a aceitação poderia ser diferente. Agora, não é isso que acontece. Nós temos uma parafernália de instrumentos em que, na prática, as pessoas hoje cada vez mais identificam o euro como um elemento de constrangimentos, de problemas, de dificuldades que, no fundo, acabam por contribuir para a sua baixa de qualidade de vida. Bom, em relação agora aos impactos nas economias, bom, é evidente que, do nosso ponto de vista, os impactos foram profundamente negativos para Portugal e para um conjunto de países, mas eu, naturalmente, cingir-me-ia à questão de Portugal. Nós olhamos para a trajetória de crescimento de Portugal e nós vimos que há um processo de convergência que é interrompido com a entrada do euro. Isto falando apenas nos aspectos macroeconómicos mais relevantes, aquilo que vemos efetivamente é um país que na década de 90 converge, na década de 90 tem uma dívida, preenche até portanto, os critérios de convergência, tem, enfim, um déficit à volta dos 3%, tem uma dívida abaixo dos 60% e com a entrada do euro assistimos então, enfim, a uma trajetória divergente em que Portugal deixa de crescer, começa a crescer menos, que afasta-se da média da União Europeia e entra, enfim, na sua economia em desequilíbrio que, no fundo, esteve na origem de um processo de crescimento do seu endividamento, do seu desequilíbrio externo e da sua própria dívida pública. E isto, naturalmente, deve merecer, do nosso ponto de vista, a nossa reflexão. E quando olhamos para os dados mais específicos, o que é que nós verificamos? Verificamos que, de uma forma constante, eu tenho isto, enfim, contabilizado ano por ano, num artigo que foi publicado numa revista, de facto, na esmagadora maioria dos anos, Portugal teve políticas procíclicas. Ou seja, num quadro de recessão, num quadro em que Portugal se encontrava, enfim, numa fase de ciclo económico descendente, em vez de praticar políticas contracíclicas, de aumentar a despesa, não, faz exatamente o contrário. Diminui a despesa, diminui o investimento, e isto isto é factual. Isto é factual e que, naturalmente, isto não contribuiu em nada para a nossa economia. Antes, pelo contrário, ajuda também, enfim, em parte a explicar o fraco desempenho da nossa economia. A própria política monetária do Banco Central foi também, no fundo, atuou também em contraciclo. Isto é, quando nós estávamos numa fase difícil do nosso ciclo económico, era precisamente quando a Alemanha, enfim, apresentava pressões inflacionistas e fazia subir a taxa de juros. E a questão do câmbio também não ajudou. Na década, sobretudo na década do ano 2000, quando também Portugal enfrentava grandes dificuldades, assistimos a uma apreciação do euro para o dobro, aí estamos a falar, um euro que valia 0,8 dólares e que em poucos anos passa a valer 1,8, ou seja, mais do dobro. Isto quer dizer que um sapato ou uma peça de vestuário no mercado internacional que valia 100 passou a valer mais de 200, e isto naturalmente também não ajudou à nossa economia. E, portanto, esta, enfim, nós não podemos fazer, enfim, infelizmente isto não é um laboratório, nós não podemos fazer nenhum, enfim, podemos naturalmente refletir, mas nós não podemos fazer o contrafactual, portanto, qual teria sido o desempenho fora do euro, mas na apreciação que fazemos e olhando inclusivamente para outros países que não fazem parte do euro e que têm tido e que tiveram um desempenho superior no quadro da crise, a pergunta que fica e à qual nós respondemos afirmativamente é que se Portugal não tivesse estado dentro do euro, isto é, se Portugal tivesse permanecido com a sua moeda, uma moeda naturalmente ancorada ao euro, mas numa banda de flutuação, à semelhança daquilo que acontece com as restantes moedas dos outros países que não fazem parte do euro, seguramente, na nossa análise, é um ponto de vista nosso, seguramente que a nossa economia teria respondido de forma muito mais positiva aos choques externos e poderia, do nosso ponto de vista, ter tido um desempenho superior da sua própria economia, podíamos ter estado mais protegidos em relação à crise internacional e não estaríamos hoje, enfim, na mesma situação onde grande parte do nosso aparelho produtivo acabou por, enfim, desaparecer em função desta crise e da falta de capacidade de reagir e de se adaptar aos choques externos. A situação atual, do nosso ponto de vista, nós, enfim, o desempenho das finanças públicas melhorou, e isto é interessante porque deixa a Comissão e, em particular, os comissários que intervêm nessa matéria um pouco perplexos, porque no auge da crise que vivemos no ano passado, enfim, ou seja, assim que se anunciaram as medidas que, de certa maneira, punham em causa a política de austeridade, aumento do salário mínimo, diminuição do horário de trabalho, paragem do programa de privatizações, enfim, nós assistimos a uma ofensiva sem precedentes, de pressão, de ingerência, de ameaças por parte da Comissão Europeia, que aqui vinha o descalabro e que, no fundamental, procuraram, no fundo, pressionar o Governo no sentido de colocar em causa essas medidas, na medida em que elas iriam, de certa maneira, pôr em perigo uma estratégia de consolidação e pôr em causa, no fundo, o equilíbrio orçamental, etc, etc. Bom, aquilo que aconteceu foi exatamente ao contrário, fruto, naturalmente, de uma conjuntura económica diferente, mas que, de certa maneira, deixou perplexa a Comissão e os seus comissários. E, portanto, desse ponto de vista, assistimos hoje a uma acalmia por parte da Comissão, no sentido de pressionar, e em comparação com aquilo que aconteceu o ano passado, no quadro do ciclo do semestre do ano passado, assistimos, de certa maneira, a uma acalmia. Em todo o caso, existem, continuam a existir um conjunto de constrangimentos que, no fundo, fazem-nos temer que, mais tarde ou mais cedo, seja necessária uma clarificação em relação a esta matéria. Ou seja, nós temos, enfim, um programa de estabilidade que foi entregue, em que, na prática, mantém objetivos ambiciosos, mas que, naturalmente, são objetivos que serão conseguidos à custa de um conjunto de aspectos que vão ter custos para o nosso crescimento futuro, porque esses objetivos, esse plano de estabilidade, nós, enfim, numa leitura sumária, nós vemos que a austeridade vai continuar, nós vamos continuar, enfim, com um serviço da dívida enorme, dos mais altos da União Europeia, nós continuamos com uma taxa de juros implícita na dívida das mais elevadas da União Europeia e, do nosso ponto de vista, esta questão do euro, esta questão dos constrangimentos, muito embora ela seja sentida neste período de maior folgo, em consequência dos resultados da execução orçamental e do déficit realizado no ano passado, de alguma calmia, elas naturalmente irão voltar em força e continuarão, do nosso ponto de vista, a estar na ordem do dia, na medida em que o país necessita de um conjunto de respostas que continuam por dar e que naturalmente irão, no fundo, irão colidir, mais tarde ou mais cedo, com as exigências que decorrem da nossa situação e da nossa permanência na zona euro. Pronto, era para já isso, não vi o tempo, mas já está.
Ficou dentro dos 20
Pronto,
minutos
muito bem.
Destinados à intervenção inicial. Passamos então agora à ronda de perguntas dos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais queria agradecer aqui a sua presença, ter vindo cá e pela primeira vez, pelos vistos, e é um projeto que nós temos aqui na Comissão, de ouvir os vários eurodeputados de vários grupos parlamentares que, enfim, nos ajudam a compreender a visão que têm sobre a Europa. E é muito útil ter vindo cá até para clarificar a visão do PCP, que realmente não quer, na realidade, reformar a União Europeia, nem sequer o sistema de governação económico do euro, ou aperfeiçoar. Na realidade, o que ficou até demonstrado hoje é que só quer fechar a porta e deitar fora a chave. E hoje aqui, da sua parte, Sr. Deputado, ouvimos críticas às instituições, aos Estados-membros, aos nossos parceiros, incluindo parceiros comerciais. Ouvimos falar, o que já ouvimos, enfim, várias vezes, sobre a agenda neoliberal de várias instituições, Estados-membros, etc., mas não ouvimos realmente nada sobre uma visão de reforma construtiva da União Europeia e deste processo orçamental em particular. O que isto reflete, na realidade, na nossa opinião, é uma incoerência grande, porque, de um lado, o PCP acaba por pedir mundos e fundos, e agora, na sua última parte da sua intervenção, falou da dívida pública, e, pelo menos aqui no Parlamento, o PCP tem vindo a pedir a reestruturação da dívida, mas sendo que a dívida é detida em grande parte por instituições europeias e até por outros Estados-membros, na realidade o que querem pedir é dinheiro aos outros países, outra vez, mas ao mesmo tempo preferiam que não existissem estas instituições. Portanto, é tudo uma grande incoerência e que acho que é difícil de conciliar, mas enfim, isso é um problema que será do PCP. Curiosamente, este tipo de discurso, é engraçado que ao ouvi-lo falar, nós quase que podíamos ouvir falar a senhora Marine Le Pen, que felizmente foi derrotada nestas eleições. Agora, nós não esquecemos, senhor deputado, e os portugueses não esquecem também, que em Portugal a União Europeia teve um contributo importante, coisa que, por sinal, o senhor deputado também não referiu. Teve vários contributos. Eu referi aqui o aumento da qualidade de vida das famílias. O senhor deputado e eu já somos suficientemente, enfim, já temos idade suficiente para nos lembrarmos qual foi a evolução da qualidade de vida das famílias. Depois da adesão à União Europeia, o PIB per capita português subiu de cerca de 50% da média da União Europeia para atualmente 70%. Não é suficiente, devia ter sido mais, mas foi uma melhoria. Abriu novos mercados para Portugal, ajudou a consolidar a democracia portuguesa. E a nível do euro, que foi aqui tão criticado, na realidade o euro ajudou a estabilizar a economia portuguesa. Foi uma estabilização macroeconómica fundamental em termos de, com muito esforço por parte dos portugueses para atingir estes objetivos, mas também com a ajuda do próprio euro, no sentido de reduzir a inflação. Nós todos recordamos, ou estamos lembrados, que No pós 25 de Abril tínhamos uma inflação e taxa de juros que ultrapassava os 20%. Hoje em dia a situação é totalmente diferente e em grande parte foi um contributo que deu a adesão ao euro no sentido de estabilizar a nossa economia. Dizendo isto, é verdade que nós podíamos ter tido um desempenho muito mais favorável se tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades e, em particular agora, e o Sr. Deputado referiu também a questão do Banco Central Europeu. Na realidade, o que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer é permitir que a dívida, neste momento, a dívida portuguesa, continue a ter taxas muito baixas, que não existiriam, vamos ser completamente sinceros, que não existiriam com a dívida no nível em que nós temos. E, portanto, objetivamente, a situação que nós vivemos neste momento é uma situação em que o BCE, que os senhores tanto criticam, dá um contributo extraordinariamente positivo para o financiamento da República Portuguesa. Agora, dizendo isto, o PSD reconhece que há muito trabalho a fazer para melhorar, não só a nível das instituições europeias e também a nível do que nós devíamos fazer em Portugal, enfim, já poderemos falar mais sobre isto, mas a visão que nós temos da Europa é uma Europa solidária, livre e aberta. E para cumprir esta visão nós sabemos que é preciso fazer reformas importantes e especificamente na área da governação económica, em primeiro lugar achamos que é importantíssimo avançar efetivamente com o mecanismo único de garantia de depósitos, porque sem isso os outros dois mecanismos irmãos, que são o mecanismo de supervisão e o mecanismo de resolução, ficam na realidade incompletos e até ineficientes. Mas mais importante, o anterior Primeiro-Ministro lançou em 2015 a ideia, uma visão sobre o que seria um Fundo Monetário Europeu. E neste debate o anterior Primeiro-Ministro foi realmente pioneiro. A ideia seria apoiar os Estados que tiveram problemas de financiamento, a financiar reformas estruturais e projetos de investimento e eventualmente criar um seguro na zona euro, um complemento europeu do subsídio de desemprego, que seria financiado com recursos próprios e uma estrutura liderada pelo Eurogrupo, mas institucionalizando vá o presidente do Eurogrupo, que seria nomeado pelo Conselho Europeu e sujeito à audição no Parlamento. Ao mesmo tempo, enfim, agora recentemente no Parlamento Europeu, o PPE, sob o impulso dos deputados do PSD, apresentou um relatório de iniciativa que vai no mesmo sentido, desenvolvimento de um Fundo Monetário Europeu. Os senhores deputados que tanto criticam a governação económica europeia simplesmente rejeitam estas propostas de melhoria. Para além do mais, o plenário do Parlamento Europeu aprovou pela primeira vez, há poucas semanas atrás, com os votos do PSD também, a revisão do quadro financeiro plurianual que vai de 2014 a 2020. E houve um pacote de 5 mil milhões de euros para projetos de solidariedade, entre os quais 1.200 milhões de euros para a iniciativa do emprego jovem. E de novo, surpreendentemente ou não, o PCP e o Bloco votaram do lado da senhora Le Pen e rejeitaram. Senhor Deputado, eu queria também referir a outra visão, enfim, a visão mais alargada sobre a reforma institucional que nós temos, para dizer simplesmente e para recordar às pessoas que nos possam estar a ouvir ou que poderão eventualmente depois ler o que nós temos estado aqui a falar, que o PSD permite ou possibilita ou considera que seja possível fazer uma Europa a várias velocidades. Mas queremos que se torne claro também que o PSD acha que nós devemos fazer parte do pelotão da frente, que devemos ter essa possibilidade de fazer parte do pelotão da frente. Portanto, nós acreditamos numa reforma da União Europeia e queremos estar sempre a acompanhar essa reforma, contrariamente ao PCP. Rejeitamos o Diretório Europeu, mas queremos avançar com a Europa de uma forma global. E uma nota final para dizer uma preocupação, para referir uma preocupação que é importante. O PS neste momento e o Governo é apoiado por partidos que não acreditam na União Europeia. Não acreditam no euro nitidamente, não têm uma visão construtiva, têm uma visão destrutiva do euro e da União Europeia. E isto é extremamente preocupante, porque nós temos à nossa frente um debate importantíssimo, que vai ser o debate da reforma institucional, o debate sobre o euro, e parece-nos muito difícil que o governo tenha uma capacidade de negociação operante e eficiente quando no Parlamento é apoiado por partidos, que, como veio aqui hoje explicar de uma forma claríssima o Sr. Deputado Miguel Viegas, não acredita no euro, também não acredita na União Europeia e, na realidade, preferia acabar com isto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Viegas para a resposta.
Ok, muito obrigado. Bom, em relação... Portanto, há aqui matéria muito vasta, que, no fundo, representa pontos de vista que são naturalmente opostos àquilo que nós defendemos. Nós, em relação à taxa implícita da dívida, só Malta tem uma taxa superior. Portanto, este é um elemento que tem que estar em cima da mesa. Nós não compreendemos porque é que Portugal tem a mais alta, ou melhor, a segunda mais alta taxa de juro implícita da dívida, e desse ponto de vista é evidente que no interesse de Portugal é fundamental que esta questão seja colocada em cima da mesa. E isto naturalmente envolve a renegociação da dívida, que para nós é absolutamente fundamental. Ela é impagável, ela representa um esforço que não é legítimo. Ela, na sua gênese, tem a necessidade implícita de recapitalizar a banca privada que esteve no cerne da crise financeira de 2008 e, desse ponto de vista, nós não podemos olhar para essa dívida de forma indiferente, como se fosse apenas o fruto de termos vivido acima das nossas possibilidades, como muitas vezes os sucessivos governos procuram dar a entender, e a própria União Europeia. E, portanto, desse ponto de vista, é absolutamente claro que o PCP defende, e bem, no meu entender, aqui na Assembleia da República, é o sítio certo, no fundo, a necessidade de renegociar a dívida, mas num quadro, naturalmente, de assunção de compromissos sérios que vinculem, efetivamente, aqueles que partilham desta opinião. Portanto, este é que é um ponto fundamental que nós não nos cansamos de sublinhar. Em relação às incoerências, enfim, nós, mal ou bem, temos essa opinião que não é nova, temos esse projeto, não há nenhuma dúvida no quadro da população portuguesa em relação àquilo que o PCP defende no quadro do euro, que foi, aliás, essa posição foi bem descrita pela deputada. Agora, incoerência são daqueles que, connosco e bem, estiveram na luta contra as sanções. Esses é que são incoerentes. Quer dizer, nós estivemos todos unidos, os 21 deputados, no quadro do Parlamento Europeu. Pois, mas o problema é que parte desses deputados aprovaram os regulamentos que estiveram na base da aplicação dessas sanções. E, portanto, onde é que está a incoerência? Ah, pois não cumprimos. Pois, então, mas claro, pois, então quando aprovaram o pacote da regulação económica, que o euro era importante, para a frente, pelotão da frente, naturalmente estavam a pensar que as sanções já aplicavam-se a outros. Naturalmente, quando depois o mal bate-nos à porta, temos naturalmente que fazer algumas piruetas e depois nós é que somos incoerentes. De facto, é notável. Esta questão da qualidade de vida, enfim, de alguns, não é? De alguns, porque infelizmente aqui em Portugal, mas em toda a Europa, e desse ponto de vista, eu creio que este relatório a que se referiu do Livro Branco, que vem na sequência dos documentos dos 5 presidentes, creio que é elucidativo sobre, enfim, a percepção que existe de facto um profundo mal-estar em toda a Europa. Em toda a Europa, profundo mal-estar que naturalmente se... que não é de agora, não é? Que não é de agora. Nós olhamos para o passado, portanto, houve este Brexit, há este crescimento do populismo, mas há um conjunto de referendos na França, na Holanda, na Irlanda, a própria Dinamarca, que recusou a entrada do euro por 2 vezes, na Suécia. Portanto, isto não estamos a falar de um crescendo em que, efetivamente, as pessoas perderam qualidade de vida, essa é que é a questão, não é? E demonstram desencantam em relação à União Europeia. E, portanto, esta questão do Livro Branco, dos 5 cenários, é exatamente a demonstração que alguma coisa deve ser feita para realinhar a União Europeia com aquilo que são no fundo, os interesses das populações, que não sejam uma União Europeia criada, no fundo, ao sabor dos interesses das grandes empresas e das grandes potências. E esta questão tem que estar, naturalmente, em cima da mesa. A questão da estabilização, pronto, mais uma vez, não é? Estabilizou, naturalmente, enfim, não sei... Enfim, o que é que estabilizou? Admito que sim, agora, enfim, o dia-a-dia das pessoas é que não destabilizou, de certeza absoluta. As nossas finanças públicas não estabilizaram coisa nenhuma, como é evidente, não é? E, portanto, eu não sei o que é que o euro estabilizou. Admito que, enfim, algumas outras setores da economia, de outros países, agora, no concreto, naquilo que estamos hoje a discutir e olhar para os números, não vejo onde é que o euro introduziu estabilidade. Nas nossas carteiras, de certeza absoluta, e nas nossas finanças públicas também não. E, pelos vistos, no sistema financeiro também não. E, portanto, a questão do BCE... Vamos lá ver... O BCE ajudou também, mas a banca privada, portanto, emprestando a 1% aos bancos privados, para depois os bancos privados especularem e estão a comprar já agora dívida privada também, como sabem. Neste momento, no balanço do BCE, 5 empresas petrolíferas, portanto, ou seja, ao mesmo tempo que estamos a acordar os compromissos de Paris, o BCE está, na prática, a financiar a dívida de empresas multinacionais ligadas ao petróleo, a Total, etc. Enfim, está documentado a ver no balanço do BCE e, portanto, para se perceber também ao serviço de quem é que está o BCE. Porque nós podemos fazer a comparação entre aquilo que Portugal era em 86 e aquilo que Portugal é hoje. Mas nós não temos nenhuma possibilidade de perceber aquilo que teria sido se este passo em concreto do euro não teria dado. Mas também não me parece justo fazer uma comparação assumindo que Portugal teria ficado exatamente na mesma, não aderindo ao euro. Creio que isto não revela a honestidade intelectual. E, portanto, eu também não sou adivinho, não quero aqui entrar em especulativos, em pensamentos especulativos acerca daquilo que poderia ou não ter sido, mas é evidente que, do meu ponto de vista, enfim, é uma opinião naturalmente discutível, e estamos num país, agora, não partir do princípio que Portugal teria parado, porque isso é o debate que nós não queremos, portanto, um debate dicotómico, não é? Entre o caos ou isto, ou este processo, não é? Isto é o pior sinal, não é, que pode vir, porque nós, quando estamos perante o cenário, o que é necessário é, de facto, é uma discussão aberta, olhando para os números, olhando para os problemas. Agora, enfim, criar esta dualidade entre ou é o caos, ou é a guerra, ou então é esta Europa, este processo de integração, creio que é empobrecer o debate. A questão da União Bancária que foi prepassada, e já agora é importante também para clarificar aquilo que é o nosso posicionamento em relação à União Bancária. A União Bancária, com os seus 3 pilares, não veio, de certeza absoluta, ajudar o nosso país. Não vai no bom sentido. Enferma de contradições absolutas. E esta, aliás, é a contradição inerente entre uma Europa que tem um conjunto de objetivos, mas depois, na prática, aquilo que, no fundo, acaba por provocar, vai exatamente ao contrário. Portanto, isto aplica-se à coesão territorial. Quer mais coesão, mas aquilo que nós vemos é divergência, não é? Quer estabilidade macroeconómica ao nível das finanças públicas dos países, mas o que acontece é exatamente o contrário. E a União Bancária é exatamente isto. Parte de 2 premissas fundamentais, que é combater as entidades demasiado grandes para falir e evitar que sejam os dinheiros dos contribuintes a contribuir para tapar os buracos das bancas. O que acontece é exatamente ao contrário. É preciso ver a realidade, porque se ficamos aqui na redoma, na Assembleia da República, nós não percebemos nada do que se passa. Portanto, aquilo que tem acontecido, então, desde a criação da União Bancária, alguma vez deixou, e em particular em Portugal, de deixar-se recorrer aos dinheiros públicos para salvar a banca, inclusivamente agora, através do Fundo de Resolução, foi renegociado o empréstimo que o Estado fez ao Fundo de Resolução há 30 anos. Renegociou-se a dívida. Bom, então, mas afinal, que agora, vamos lá ver, e sabe qual é o que se fala agora neste momento? Da
recapitalização preventiva. É o que está em cima da mesa. Introduziu essa noção, para fazer face a uma necessidade designadamente na banca italiana, mas lá está previsto, enfim, nos próprios regulamentos, a recapitalização preventiva, ou seja, percebendo-se que os contribuintes vão ter que continuar a pagar para salvar o sistema financeiro. E depois as entidades demasiado grandes para falir. Era de facto necessário. Mas então o que é que está a acontecer? Há uma concentração da banca ainda superior àquilo que nós vínhamos assistindo no passado. E, portanto, a União Bancária, que tinha determinados propósitos, na prática transformou-se num veículo de concentração ainda maior do sistema financeiro, mas pior do que isso, retirando qualquer veleidade aos Estados nacionais e, em particular, ao Estado português, para poder controlar o seu sistema financeiro. É evidente que são as patranhas do costume, a internacionalização da banca, etc., etc., mas depois o que é facto é que, paulatinamente, Portugal perde qualquer possibilidade de poder controlar o seu sistema financeiro e o seu sistema financeiro fica cada vez mais forte para poder dominar ainda mais a política da União Europeia e designadamente a política do BCE. O BCE, que curiosamente é uma entidade que não é democrática, é uma entidade que na base da sua Constituição está uma concessão de neutralidade da moeda, a necessidade de criar uma instituição absolutamente neutra, apolítica, que apenas tem como missão controlar a inflação e a partir daí regular a oferta de moeda. Mas depois na prática aquilo que vemos é que é a instituição mais política da União Europeia e aquele que não tem nenhuma legitimidade democrática. Determina as políticas, impõe as reformas e desse ponto de vista é um elemento que também marca a nossa oposição a este processo de integração europeia. Colocou uma questão que é muito importante e esta sim vamos então para o debate. Vamos discutir efetivamente, no quadro até dos cenários que estão consagrados no livro branco, então se queremos efetivamente avançar para o aprofundamento da integração da zona euro. Pronto, e aqui nós temos que delimitar muito claramente as águas. Naturalmente que cada partido tem legitimidade para defender o que defende. Uns, o PSD, defende, e o PS defende o aprofundamento da integração da zona euro no quadro do documento dos cinco presidentes, no sentido de criar um primeiro-ministro, um ministro das finanças da zona euro, no quadro de criação de um tesouro da zona euro, de um fundo monetário europeu, de uma capacidade orçamental da zona euro. Nós, neste momento, não somos a favor, somos contra esse aprofundamento, por entender que o euro teve as consequências que teve para a nossa economia e o aprofundamento deste caminho não pode trazer nada de bom para a nossa economia. Esse, enfim, é o nosso ponto de vista.
Eu dei tolerância à senhora deputada Inês Domingos de 8 minutos, exatamente porque dispensamos a segunda ronda. Por isso, quando há uma intervenção de 8 minutos, eu pedia que a resposta se contivesse no tempo da pergunta inicial. Por isso, pedir para...
Então, concluir a questão orçamental, que é muito importante. Nós votámos contra este orçamento, mas nós temos propostas alternativas. Porque, repara uma coisa, o orçamento, eu costumo dizer que é o teste do algodão. O orçamento é o que determina, porque palavras, enfim, está o mundo cheio, boas intenções, está o inferno cheio. Todas, enfim, as instituições pretendem mais integração, pretendem mais coesão, mas depois, na hora de libertar os meios que possam, no fundo, financiar estes projetos, o que é que se passa? Pela primeira vez desde a história da União Europeia, o orçamento diminuiu. O orçamento diminuiu. E não dá amostras de alterar essa situação. Ou seja, nós estamos neste momento a negociar já o próximo quadro comunitário e aquilo que se afigura é uma diminuição ainda maior. Nós estamos muito longe de atingir o 1.17. Mas pior, o orçamento diminuiu na sua globalidade, mas na rúbrica da coesão diminui ainda mais. E quais são as rúbricas que aumentam? São as rúbricas que têm a ver com a segurança. São as rúbricas que têm a ver com as missões de patrulhamento do Mediterrâneo que procuram, no fundo, consolidar esta Europa fortaleza. E é neste sentido que nós não acompanhamos este orçamento por entender que ele não corresponde às necessidades da União Europeia e irá apenas para contribuir a aumentar o desencanto daqueles que alimentaram uma ilusão acerca de uma ilusão de prosperidade em relação a esse processo de construção, mas cujas expectativas serão claramente fraudadas.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que reparte o tempo com o Sr. Deputado António Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Deputado Miguel Viegas, ao Parlamento. Eu vou partilhar, como disse a Sra. Presidente, a nossa intervenção com o Sr. Deputado António Cardoso, que lhe fará uma pergunta mais específica no quadro da energia e do Brexit. Eu queria centrar-me nas questões da governação económica. Até porque a 14 de fevereiro de 2017 o Parlamento Europeu emitiu um relatório sobre o semestre europeu e a coordenação das políticas económicas. O Sr. Deputado também tomou posição em parecer autónomo sobre o mesmo, mas há um conjunto de avanços que o Partido Socialista considera que foram dados e que são úteis e que valeria a pena aprofundar e ele deixar um conjunto de questões sobre esse aprofundamento. Antes, dar-lhe nota do seguinte. Sem prejuízo das posições diferentes que têm o Partido Socialista e o Partido Comunista Português quanto ao processo de construção europeia, não posso deixar de lhe dizer que a avaliação que fazemos sobre o processo de construção é muito positiva. E se é verdade que o país não ficaria parado em 1986, independentemente da opção que tivéssemos tomado e que o conjunto, que a comunidade democraticamente acabou por tomar, também não sabemos que país é que teríamos hoje se a decisão tivesse sido diferente. Há uma certeza, porém, que temos, é que apesar de tudo, o ponto de partida 1986-2017 é o de um crescimento do rendimento per capita, é um contributo de Portugal para uma paz na Europa durante 60 anos, é a consolidação da democracia portuguesa, uma democracia pluripartidária que se tem fortalecido e que é bem verdade que os últimos anos têm sido anos de grande sofrimento na maioria dos portugueses durante os últimos 4 anos, mas também não deixa de ser verdade que com o escudo Portugal também teve 2 intervenções depois do 25 de Abril e que a nossa flexibilidade monetária não deixou de ter também ser um elemento importante, mas de forte sofrimento, quer entre 83 e 85, quer entre 76 e 1978. E, portanto, associar todos os males da economia portuguesa ao euro não me parece ou não nos parece que seja uma consequência que se possa tirar, ou seja, a causa não é seguramente só o euro. Por isso, deixava-lhe algumas questões que têm a ver com o documento que foi discutido agora e que foi aprovado em fevereiro de 2017. O Partido Socialista, no Parlamento Europeu, pela voz do deputado Pedro Silva Pereira, fez um comentário que, no fundo, reflete bem a posição do Partido Socialista quando abordamos esta questão. Concordamos consigo plenamente quando diz que o semestre europeu é um processo muito complexo e que o conjunto de instrumentos que foram sendo criados de teor legislativo geram uma grande dificuldade de percepção, em geral, da opinião pública sobre como é que o processo, como é que o semestre europeu decorre, em que momento é que são tomadas as decisões, e falou do procedimento no que diz respeito aos imbalances, aos desequilíbrios macroeconómicos e ao procedimento excessivo e de como é que eles se compatibilizam. E é, de facto, uma questão que está em cima da mesa. Como é que se divide bem aquilo que é a parte europeia e a parte nacional do próprio semestre europeu? Estamos de acordo, mas há um aspecto que nos parece importante. É que, para nós, há um quadro de coordenação no quadro da União Europeia. Há um passo em frente no que diz respeito à Comissão, tentando procurar aquilo que é uma posição global, um fiscal stance comum, e que procurasse ter efeitos nos orçamentos dos Estados-membros, mas depois, em bom rigor, o Conselho acabou por recuar. E aquilo que era uma posição moderadamente expansionista, e era a proposta da Comissão, teve um recuo no quadro do Conselho. E é muito nessa ótica que eu gostaria de lhe colocar uma questão, porque o ponto 42, há vários que seriam interessantes citar, mas o ponto 42, o Parlamento Europeu acaba, neste relatório aprovado, dizer que considera que a comunicação da Comissão sobre as orientações em matéria orçamental representa um importante desenvolvimento. Era um aspecto que é sublinhado, no fundo, para a melhor coordenação das políticas económicas da área do euro, e, portanto, sustenta esta posição que pudesse refletir em recomendações. A verdade é que há muitos Estados-membros, até com superávit orçamental e superávit primário, claramente, ao mesmo tempo que também beneficiam das políticas do BCE que permitem ter taxas de remuneração da dívida soberana baixas, bastante mais baixas, mas a verdade é que nós não fomos capazes de dar este salto no quadro institucional, ou seja, e de fazer verter para os Estados-membros que têm essa possibilidade de ter políticas orçamentais mais expansionistas, que isso acontecesse, que isso se concretizasse. Deixa-me lhe dizer que, em grande medida, também é um ponto de concordância com a sua aproximação. Nós continuamos muito focados na estabilidade de preços e na estabilidade, neste momento, com o BCE a fazer uma política monetária que parece que não faz arrancar a inflação e que ela continua, então se eliminarmos os efeitos dos produtos energéticos, ela continua muito baixa, a inflação subjacente. A verdade é que nós estamos a ter dificuldade na coordenação das políticas orçamentais e das políticas económicas e que aquilo que a Comissão veio dar como contributo acabou por esbarrar noutros instrumentos de estabilidade orçamental, em particular naquilo que diz respeito aos programas de estabilidade. E essa é uma pergunta que lhe queria deixar. Sabendo que o Partido Comunista Português tem uma posição quanto a estes instrumentos que é conhecida e que o Sr. Deputado aqui apresentou, é que como é que nós poderíamos, na sua perspectiva, fazer casar estes dois instrumentos, uma coordenação mais europeia com aquilo que são as políticas orçamentais nacionais? Deixava-lhe uma última questão também, antes de passar aqui ao Sr. Deputado António Cardoso, que diz respeito às perspectivas financeiras para depois de 2020. O Sr. Deputado disse que já estão a ser dados passos na programação para o quadro seguinte. E eu gostaria de ter uma nota sua sobre esses passos e como é que o Parlamento Europeu está a acompanhar esse programa. E passava então, se a Sra. Presidente me permitir, o Sr. Deputado António Cardoso, para uma pergunta mais específica no debate.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar a presença do Sr. Eurodeputado Manuel Miegas. E, como já foi adiantado, a questão que levanto é uma situação particular, que tem a ver com os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia no combate às alterações climáticas e ao aquecimento global, sobretudo porque o Reino Unido, até agora, é um dos principais financiadores do esquema europeu de transações, designado ETS, vulgo mercado de carbono, que tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no continente. Após a criação desse protocolo do ETS, através do Tratado de Quioto, protocolo, o Reino Unido comprometeu-se a alocar 2 mil milhões de euros do seu orçamento para financiar este esquema. Sem esses fundos, não se sabe se o mecanismo comunitário vai ter condições para sobreviver. Portanto, a questão que se coloca é a seguinte. Há um grande ponto de interrogação sobre o futuro das contribuições do Reino Unido. E, obviamente, e dado que estas coisas são determinadas a nível europeu e bem como a nível nacional, existem pontos de interrogação que necessitam de ser esclarecidos melhor. Perante esta situação, existe a esperança que o Reino Unido se mantenha ou continue a integrar o ETS, mas não se sabe muito mais do que isso. E perante esta exposição, mais uma vez agradecendo a sua presença, a questão que coloco é a seguinte: qual a posição de Vossa Excelência e da sua família política europeia a que pertence sobre as interrogações do abandono do Reino Unido, se deixará o mercado do carbono sem condições para sobreviver? Esta é a grande questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Viegas para resposta durante 8 minutos.
Sim, eu até posso durar menos tempo. Vamos lá ver. Começando esta questão do carbono, vamos lá ver. Que posição... Vamos lá ver. Eu dou aulas de economia, não é? De macroeconomia. Esta questão do mercado do carbono, eu não percebo. Para mim é uma anedota. Vai-me desculpar, mas é uma anedota. Procurou-se, no fundo, introduzir um mercado de direitos de emissões. Pronto, tiradinho de um manual de macroeconomia em que as coisas fazem todo o sentido. Então, qual foi a situação? O mercado não funciona. Depois, descobriu-se que havia setores fundamentais cuja permanência dentro do espaço europeu estava, de certa maneira, em risco. Setores de cimenteira, etc, etc, e então resolveram-se atribuir licenças gratuitas a esses setores. Naturalmente que isto depois provocou uma desvalorização completa desses direitos.
E agora procura-se artificialmente retirar licenças para fazer subir o preço. Entretanto, descobriu-se que as próprias cimenteiras que, no quadro da crise do imobiliário, de repente não precisavam delas e começaram a vendê-las no mercado e a especular com elas. Pronto, lá está o PCP contra, mas perante isto, quer dizer, perante esta andota, quer dizer, que posição é que nós podemos ter? E, portanto, esta questão de procurar introduzir leis mercantis para resolver problemas, quer dizer, como se, enfim, no fundo isto é o que está no Código Genético da União Europeia, daí a nossa oposição, porque este processo de integração não é neutro, está na sua gênese do Código Genético, em todos os seus tratados, enfim, o predomínio das leis do mercado e a procura de introduzir as leis mercantis em todos os setores da economia, sociais, económicos, etc, etc. E, portanto, a questão do carbono é exatamente um elemento. E, portanto, agora, cresce ainda mais esta confusão do Brexit e, portanto, desse ponto de vista, nós não sabemos qual é a consequência exata, agora, a nossa posição em relação a isso permanece a mesma. Nós somos contra esse mecanismo. Nós entendemos que esse mercado de carbono não serve os problemas e que a resolução do problema de poluição e de controle das emissões deve passar por outras vias completamente diferentes que não, enfim, a introdução desses mecanismos de comercialização de emissões de carbono que, enfim, nós não estamos propriamente a começar. Nós já temos um lastro histórico em que nós podemos observar, no fundo, as consequências da execução deste mercado e quanto ele foi ineficaz na resolução dos problemas. Bom, passando à questão do quadro financeiro, portanto, sabem que a Comissão em 2018 vai ter que apresentar um primeiro draft sobre o quadro. Há aqui inúmeras questões. A própria duração do quadro financeiro está em discussão, 5, 7, 5 mais 5, mas a verdade é que está tudo parado. Portanto, o problema é este. Isto, enfim, leva-nos para uma pergunta, para uma questão mais larga. Nós estamos neste momento num impasse. Portanto, a crise da União Europeia tem a ver também com o facto de termos um processo de crescimento contínuo, em que, sobretudo a partir de 73, não é? Até 73 nós tínhamos um conjunto mais ou menos homogéneo de países que refletiam um determinado grau de desenvolvimento. A partir do momento em que se dá a adesão da Grécia, Portugal, Espanha, os países de leste, nós atingimos, de facto, uma dimensão e um padrão de heterogeneidade que, no fundo, está também na gênese de um impasse legislativo em que ninguém se entende e que não há capacidade para estabelecer propostas que sejam consensuais, e esta é uma delas. Portanto, neste momento, há um conjunto de ideias em relação às receitas próprias, é a grande questão, não é? Repare que fala-se da Europa a duas velocidades, mas ela já existe, designadamente ao nível da cooperação reforçada, que, aliás, Portugal está neste grupo, não é? Da cooperação reforçada acerca da transação, do imposto sobre as transações financeiras, e, portanto, estamos, no fundo, neste quadro. Mas aquilo que perpassa e aquilo que, certamente, todos nós vemos é, no fundo, um quadro de grande restrição. E, portanto, enfim, venha a querer vender a ideia de um orçamento reforçado que efetivamente possa dar resposta aos problemas e possa colocar a União Europeia numa rota de convergência, eu creio que estará, no fundo, a alimentar uma ilusão, porque nós, voltando a esta questão, nós temos propostas em sede orçamental de aumentar significativo o orçamento, mas para justamente as rúbricas da coesão, porque nós, desse ponto de vista, nós temos também, naturalmente, propostas alternativas. No quadro da questão do semestre europeu, é outra contradição. Quer dizer, nós agora, quer dizer, eliminou-se um elemento fundamental de equilíbrio macroeconómico dos diversos países, isto é, o próprio mercado monetário e a própria existência de moedas nacionais garantia um equilíbrio de cada país que depois se fazia em função do próprio funcionamento deste mercado monetário que, num regime, enfim, de câmbios flexíveis à volta de uma determinada serpente, garantia, de facto, este equilíbrio e prevenia endividamentos externos excessivos. Eliminou-se esse mecanismo. E agora o que se pretende substituir é uma espécie de direção central planificada, em que agora vamos dizer: a Alemanha gasta mais porque tem um superávit. Então, mas o que é isto? Quer dizer, acha possível que no quadro da União Europeia se possa, de forma discricionária, obrigar os países com excedente no sentido de haver, efetivamente, correção desses desequilíbrios que foram causados pela supressão do mecanismo das moedas nacionais? A mim parece-me difícil. Em teoria, tudo é possível. E é para aí, no fundo, que é um pouco uma espécie de tábua de salvação. As propostas apontam para aí. Mas temos que reconhecer, e até face às próprias declarações do governo alemão, quer dizer, que não está minimamente disposto, de repente, a fazer reverter o excedente, portanto, sugou recursos, né, através da criação dos seus excedentes, e não está minimamente disposto em sujeitar-se agora a uma política coordenada na área do euro, que façam que de repente haja uma compensação dos desequilíbrios e dos superávites comerciais em nome, enfim, do equilíbrio da zona euro no todo. Bom, finalmente a questão, só isto foi novamente focado, eu trabalhei 18 anos na agropecuária, eu sou economista, sou veterinário, e nós sabemos bem. Quer dizer, não vale a pena tapar o sol com a peneira. Nós sabemos bem o que esta trajetória para o euro representou para setores importantíssimos, não só da agropecuária, mas também de outros setores chaves da nossa economia. E nós sabemos bem aquilo que era, no fundo, a situação económica, a facilidade que existia em encontrar emprego, o próprio nível de desemprego, que era dos mais baixos da Europa. Nós estamos a falar, porque eu já não estou a falar de antes do... antes de 86, não é? Nós olhem para as estatísticas internacionais e Portugal é dos países que mais cresce no mundo até 2000. Depois de 2000 para cá é o contrário. Portugal, aliás, dos 10 países que menos cresceram no mundo de 2000 para cá, estão dois países da zona euro, Portugal e Grécia. É uma realidade que, naturalmente, e portanto, não se trata aqui de defender um debate contra ou a favor da União Europeia, trata-se de perceber que no quadro do euro, e é isso é que nós estamos a falar, e aí é que se insere a nossa proposta, a proposta do PCP, termino já, de criação de um programa de assistência aos países da zona do euro que queiram sair do euro ou cuja situação no euro se tornou insustentável. Nós temos essa proposta política feita dentro do Parlamento Europeu precisamente para enquadrar uma via possível de resposta a um conjunto de países cuja situação do euro, enfim, teve os efeitos dramáticos que teve em Portugal, não é só Portugal, e no quadro de um processo negociado, controlado, ordenado com as instituições da União Europeia.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Viegas. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Eurodeputado Miguel Viegas, agradecer a exposição que nos fez sobre o tema do semestre europeu, a governação económica, sabendo que é um tema, na verdade, sempre complicado de trazer para o debate político, porque aparentemente não se pode contrariar, nem se pode debater politicamente as opções que se têm, porque quem tenha uma opção diferente ou quem tenha críticas ou quem tenha propostas alternativas não o pode fazer porque, pelos vistos, pode cair o carme e a trindade e continuamos também aqui em Portugal a não querer debater e a arredar qualquer proposta alternativa ou qualquer crítica, por mais construtiva ou não que ela possa ser, e portanto assim, não se, assim de facto não se conseguem fazer debates políticos sérios que interessem aos cidadãos. E de facto foi aqui dito que nos últimos, em especial nos últimos anos, o grau de complexidade e de burocracia associado aos processos, não só de governação económica, mas outros no seio da União Europeia, fazem isso, são dados que a própria União Europeia dá, fazem com que os cidadãos se afastem e tenham um distanciamento muito grande face a este projeto, e isso é mais do que visível. E, portanto, o problema de se é possível ou não reformar a União Europeia, nós achamos que, obviamente, é sempre possível apresentar propostas alternativas e há quem o tenha feito, mas também sabemos que até hoje quem tentou criticar ou propor alternativas a este modelo de construção europeia, nomeadamente no que toca a dívidas ou ao euro, sabemos o que é que aconteceu a estes interlocutores e a países que tentaram ter uma voz diferente do projeto europeu. E, portanto, quem defende acerrimamente um projeto que tem uma atitude de, basicamente, arrogância para com quem o critica, não pode estar a querer defender um projeto sério, para nós não é compreensível. E, por exemplo, sobre a dívida, aplica-se também o mesmo raciocínio, que é, atualmente não há em Portugal, da esquerda até à direita, quem não concorde que há uma necessidade efetiva e fundamental de reestruturar a dívida. No entanto, parece que não se pode dizer publicamente. E, portanto, porque se alguém disser que é preciso ou apresentar uma proposta concreta de reestruturação da dívida, vem lá as instituições europeias, não se pode falar muito alto, porque depois temos outra vez problemas e os mercados ficam muito agitados, como se fossem pessoas, e, portanto, estamos constantemente a ouvir que não se pode criticar, não se pode propor alternativa, porque senão lá vem o papão das instituições europeias cair-nos em cima. No entanto, com a experiência que foi também já referida das sanções e dos processos de apurecimento por déficit excessivo, o processo que veio a seguir dos desequilíbrios macroeconómicos, o que nós verificamos é que, de facto, o que quer que seja que aconteça, vai haver ou vai surgir do meio de um desses tratados ou desses documentos um instrumento para criar chantagem sobre os países. E isso para nós é mais do que claro, porque é isso que tem acontecido muito claramente nos últimos anos. Esta questão do procedimento por desequilíbrios macroeconómicos foi por demais evidente que o que estava em causa não era tanto o cumprimento ou não de metas, era sim uma questão política e uma questão ideológica de esmagar determinados países em função do projeto europeu que existe. E, portanto, a conclusão a que se pode chegar é que isto não é defeito, é mesmo feitio deste processo e deste projeto europeu, que à medida que se foi complexificando, como já bem foi explicado, ele foi arredando também todas as vossas críticas ou que tenham propostas alternativas. E isto liga-se também com a questão da reforma institucional que está proposta para as instituições europeias, mas que, na verdade, a nosso ver, essa proposta não passa de uma declaração de intenções sobre as questões institucionais, porque o grande objetivo, dizem, é aproximar os cidadãos das instituições europeias, é criar um sentimento de confiança ou aumentar a confiança que os cidadãos têm nas instituições europeias, mas a prática dessas mesmas instituições e as consequências das políticas que advêm destas instituições nas vidas das pessoas vai exatamente ao contrário desse suposto objetivo, porque na verdade esse não é o objetivo. O objetivo é também com esta reforma institucional haver uma centralização ainda maior de poderes, que fazer com que o sistema financeiro saia de novo a ganhar, ao contrário de políticas que sejam mais viradas para o âmbito social, para a criação de emprego com qualidade e com direitos, enfim, o que não tem sido feito nos últimos anos também por parte das instituições europeias. E, como é óbvio, estas contradições permanentes entre aquilo que se diz que se quer ser e aquilo que nunca se foi, na verdade é disto que estamos a falar quando falamos da União Europeia, estas contradições permanentes levam a que as pessoas não compreendam aquilo que lhes acontece ou aquilo que lhes aconteceu e nos aconteceu nos últimos anos com as intervenções externas e com a intervenção, nomeadamente, da Troika, porque as consequências foram demasiado graves e levaram a um retrocesso do próprio crescimento económico, do emprego, etc., que será muito difícil e vai demorar tempo até estar restituído. E, portanto, isto, como é óbvio, estas contradições todas de quem defende este tipo de projeto e este percurso deste projeto europeu, leva a um ponto em que qualquer proposta alternativa é colocada no mesmo patamar de populismos que se alimentam e crescem com a xenofobia e com o ódio. E, portanto, isso é bem demonstrativo do espírito com que se está neste debate. Claramente, não se quer ter este debate, porque, caso contrário, não haveria este tipo de declarações que, na verdade, denotam uma falta de honestidade política e intelectual bastante grande, porque é a máxima do ou é como eu quero ou não é. E isso não é aceitável nem ajuda a qualquer debate político que se queira ter em qualquer parte do mundo, diga-se passagem, não é só aqui na União Europeia. E, portanto, achamos que este tipo de debates são importantes exatamente para podermos ter as várias perspectivas no Parlamento Europeu dos eurodeputados portugueses que existem, mas que o facto de existirem perspectivas diferentes e visões diferentes do processo de construção europeu Europeu, não devem levar a que seja arredado para debate as tais opiniões que não são favoráveis a este processo europeu. E para terminar, é dito que este projeto europeu nos deu muitas vantagens e que Portugal beneficiou bastante, mas a verdade é que quando se está a dizer que não há qualquer problema, ou quando se admite que até se admite que existem problemas com esta construção e com este projeto europeu, mas que tem que se trabalhar na base dos mesmos erros que foram cometidos até agora, o que se está a dizer, na verdade e na prática, é que não se quer alterar absolutamente nada. E isso as pessoas percebem esse discurso do não se quer alterar absolutamente nada, e a nossa perspectiva é exatamente diferente, tal como continuar a dizer que a União Europeia é solidária, livre e aberta, também muito teríamos a falar sobre isso no que toca a questões humanitárias e de refugiados, temos tido a oportunidade também de o dizer, teremos outras oportunidades também de infelizmente avaliar esta tal União Europeia solidária, livre e aberta, que não é assim tanto quanto se diz, e portanto o que nós gostávamos de relevar desta audição é que é importante cada vez mais abrir este debate e não querer inquiná-lo numa posição de ou pensam como eu ou não podem pensar diferente, e portanto é importante que também no nosso país comecemos a ter este debate de alternativas a este projeto europeu.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Viegas, por 8 minutos.
Não foi feita assim especificamente nenhuma pergunta, mas de qualquer maneira gostaria até de complementar uma questão que foi colocada há bocado, mas que me parece importante trazê-la novamente, porque o reparo foi justo e permite-me fazer aqui um pequeno reerto. Nós também não somos daqueles que dizem que o euro foi o culpado de tudo, obviamente. Portanto, o euro, nem a eventual saída do euro constitui em si uma resposta suficiente, é uma condição necessária, mas que, do nosso ponto de vista, implica também um conjunto de políticas. Por isso é que esta questão para nós é fundamental e que está neste momento a ser objeto de uma campanha nacional de divulgação pública, tem que ser inserida num projeto mais vasto, numa proposta política mais vasta, que, no fundo, procura associar a esta condição necessária um conjunto de outras políticas que permitem, de facto, sustentar uma trajetória diferente ao nível da condução da nossa política económica. Eu gostaria também de salientar um aspecto que é também muito preocupante e que sai um bocadinho de fora do âmbito estrito da governação económica, mas que é, ao mesmo tempo, preocupante e sintoma da União Europeia que temos. Nós, neste momento, ao nível da Comissão dos Assuntos Económicos, eu diria que temos, enfim, três grandes temas, que é a questão da governação económica, que está sempre presente, o acompanhamento do semestre europeu, é depois a questão da União Bancária, que é um processo em construção, nós estamos a falar do terceiro pilar, efetivamente, já agora dizer a título informativo que a proposta concreta é muito recuada, ou seja, não se trata aqui, porque não há consenso, justamente, e é aí que se vê, de facto, a solidariedade europeia, não há nenhum consenso no sentido de mutualizar a nível europeu a questão de um fundo de garantia de depósitos. Esta questão está posta absolutamente de parte e a proposta concreta que está neste momento em discussão no Parlamento Europeu, que se vai arrastar muito, não vemos isso, isto, enfim, serve-se no tal impasse que eu referi há bocado, baseia-se apenas num seguro, não é? Isto é, mantêm-se os sistemas nacionais, é bom também dizer que existe uma diretiva, isto é, portanto, há já um razoável nível de integração dentro da zona euro e da União Europeia, porque é bom dizer que a União Bancária apenas cinge a zona euro, mas possibilita países fora da zona euro que queiram participar na União Bancária, possibilita isso, mas fundamentalmente dirige-se à zona euro. Já existe um nível de integração através de uma diretiva que, no fundo, procura enquadrar os fundos de garantias de depósitos nacionais em cada país. E, do nosso ponto de vista, não há nenhuma vantagem em avançar-se mais para além. Portanto, esta ideia de criar um fundo à escala europeia
é, do nosso ponto de vista, avançar mais uma vez, no fundo é um pouco ir na corrente, não é? De centralização, mas que na prática, e como está bem visto através das muitas reticências que vêm dos mais variados quadrantes políticos, há de facto hoje a percepção que nesta situação a subsidiariedade ainda vale alguma coisa. E de facto há muitas questões se efetivamente se torna relevante a conclusão deste terceiro pilar, tal como ele foi originalmente desenhado, ou seja, a constituição de um fundo europeu, à semelhança do fundo de resolução, mas um fundo de garantias, e portanto, enfim, as coisas estão neste pé. Mas a questão, diria que as três questões fundamentais que perpassam e que preenchem a totalidade ou quase a totalidade da Comissão dos Assuntos Económicos têm a ver, portanto, com o semestre europeu, com a União Bancária e com o mercado de capitais. E aí nos mercados de capitais o que vem são grandes preocupações, grandes preocupações. Nós temos lobbies fortíssimos, o lobby financeiro é fortíssimo, nós vemos comissários que vieram do lobby financeiro, vão para o lobby financeiro, estão permanentemente atentos e vigilantes e a reunir com os deputados, a reunir com os comissários, procurando no fundo que se volte nesse aspecto ao passado. E às vezes não somos nós que queremos voltar ao passado, às vezes é o próprio sistema financeiro que quer voltar, no fundo, à desregulamentação, e estão em causa, neste momento, diversos dossiês, como seja, no fundo, o relançamento da titularização que esteve na gênese da crise financeira, está neste momento em cima da mesa, na fase de trílogo, voltarmos, no fundo, à criação deste produto puramente artificial que serve apenas para limpar o balanço dos bancos, e apontam-nos agora para uma titularização transparente, simples e standardizada, é o título da diretiva, mas que na prática quem tiver a oportunidade de a ler verificará que ela está muito longe de ser simples, muito longe de ser transparente, poderá ser estandardizada, mas representa uma ameaça para a estabilidade do sistema financeiro. E agora, as obrigações cobertas, que era um produto também mais ou menos consensual, um produto seguro, um produto que tinha, no fundo, na sua própria regulamentação, um conjunto de aspectos que lhe conferiam segurança e que estavam na base até do facto de ser um dos produtos que passou mais ou menos incólume por esta crise financeira, pretendem agora abrir este produto, no fundo, abrir a possibilidade de colocar outros ativos subjacentes de fonte duvidosa, empréstimos a empresas, etc, etc. Ou seja, nós estamos neste momento a viver um quadro preocupante em que existe novamente uma deriva, como se, no fundo, a crise financeira não tivesse existido. E, portanto, é outra frente de combate para nós, onde procuramos intervir, naturalmente com as forças que temos, mas que, no fundo, não deixam de ver nada de bom em relação ao futuro daquilo que se é apresentado hoje como a União dos Mercados de Capitais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também saudar a presença do Sr. Deputado Miguel Viegas na Comissão de Assuntos Europeus, agradecer naturalmente a sua disponibilidade para debater estas temáticas connosco, e estamos a falar de facto de uma matéria também, correndo o risco de repetir o que já aqui foi dito, que efetivamente é complexa, que tem vindo a adensar essa mesma complexidade ao longo dos tempos, que dificulta a compreensão de todos, efetivamente, do que está em causa, mas que tem impactos profundamente negativos no nosso país, aliás, como vimos nos últimos anos, não só em particular, eu diria até, com o pacto de agressão que fomos sujeitos e que, com as consequências desastrosas na degradação das condições de vida, mas também na degradação da capacidade produtiva do nosso próprio país. Podemos dizer que em 2015 o país estava pior que em 2011 e que efetivamente isso deveu muito às opções políticas que foram adotadas, às imposições por parte da União Europeia e tudo aquilo que efetivamente impuseram ao nosso povo. Eu creio que neste debate e também das várias intervenções que já aqui ouvimos e qual dizer que não é uma novidade, mas vemos que em particular o PSD continua a não reconhecer as consequências das opções políticas por parte da União Europeia, nomeadamente quando assistimos não só a este aprofundamento da crise, que a solução é mais federalismo, é retirada de mais parcelas da nossa soberania, com, por exemplo, com esta reforma institucional que está a ser proposta e que aponta nesse sentido, ou seja, perante os erros, perante a realidade concreta e o seu agravamento, as soluções que nos trazem, eu poderia sintetizar desta forma, mais do mesmo para pior. É isto que está em cima da mesa. E perante também a pobreza que cresce, o desemprego que é elevado, as desigualdades que são elevadas e que conduziram à ausência de resposta por parte das opções políticas da União Europeia e que tem conduzido ao agravamento das condições de vida, isto é completamente ignorado e o que propõe é continuar efetivamente esse rumo. Não reconhecer que efetivamente o descrédito que há, o descontentamento que vai crescendo ao nível dos povos em relação à União Europeia se deve efetivamente ao facto deste, como muitas vezes designam, a própria União Europeia, de facto serve os interesses que serve, os interesses do capital e que efetivamente não tem capacidade para responder, não tem por opção política também capacidade para responder aos verdadeiros problemas que afetam os trabalhadores e que afetam os povos. Eu queria aqui trazer relativamente às questões que discutimos o seguinte: os constrangimentos que resultam dos sucessivos tratados da União Económica e Monetária, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que ainda recentemente na Assembleia da República discutimos o Programa Nacional de Reformas e o Plano de Estabilidade, e que mais uma vez demonstra a total submissão por parte, neste caso concreto, dos partidos PS, PSD e CDS aos ditames e às orientações por parte da União Europeia, que rejeitamos, mas estes constrangimentos estão de facto a impedir o nosso desenvolvimento. E eu queria aqui salientar que também, como referiu e bem, que têm subjacentes em si um conjunto de ameaças e sanções constantes, neste caso concreto, e vou-me referir também ao nosso país. Vimos o que foi no passado, a pressão e a chantagem enorme sobre o nosso país, mas quando muitas das vezes falou, e é verdade que foram aprovadas várias posições na Assembleia da República por unanimidade, mas muitas das vezes, ou aliás, na maior parte das vezes, não se aborda as causas dessas ameaças e sanções. E eu creio que essa é uma questão fundamental, porque esse conjunto de sanções decorre deste conjunto de tratados que estes partidos que estão concordam e, aliás, no Parlamento Europeu, inclusivamente, os aprovaram. E esta é a questão de fundo em relação a esta matéria, que eu creio que importa aqui também poder ser desenvolvida, e esta é também uma questão que deixava ao Sr. Deputado, porque ultrapassado a questão passada, não se ultrapassou a questão de futuro, e lá vem mais uma vez o Banco Central Europeu com uma nova ameaça sobre o nosso país. Por isso, esta constante sujeição de desrespeito, de retirada da nossa soberania, de facto resultam destes tratados e deste conjunto de constrangimentos e de imposições que estão efetivamente a impedir o nosso desenvolvimento e que têm um objetivo, que é voltar, que é procurar impor a política de exploração e de empobrecimento que o nosso povo rejeitou nas últimas eleições legislativas. Mas a questão que queria, a outra questão que queria aqui colocar e o qual também pedia que o Sr. Deputado pudesse, de certa forma, desenvolver, prende-se com o seguinte: nós entendemos que há três constrangimentos que contribuem bastante para a degradação da atual situação nacional e que impedem o objetivo da recuperação económica e social. Vamos a falar da elevada dívida pública, da integração monetária no euro, da dominação do sistema financeiro nacional pelo capital monopolistas. E estas três questões estão associadas. São três condições que importa ultrapassar e que nós consideramos que, efetivamente, elas têm esta associação. Em relação à dívida, queria aqui referir o seguinte. Quando, a 5 de abril de 2011, o PCP propôs pela primeira vez a renegociação da dívida nos prazos, taxas, juros, nos montantes, não faltou vozes para descredibilizar esta proposta do PCP. Seis anos depois, a realidade deu-nos razão. E deu-nos razão, de facto, que a proposta era justa, faz todo o sentido e é urgente a renegociação da dívida tal qual como proposto, como propomos, e mais vozes cada vez se juntam ao PCP na exigência da renegociação da dívida. Ainda hoje, queria aqui fazer esta referência, o PCP já propôs a criação de uma comissão eventual para aprofundamento das questões em relação à dívida, foi rejeitada, mas hoje na Comissão de Orçamento e Finanças vai ser também discutida uma proposta do PCP de criação de um grupo de trabalho e o que se prevê é que venha a ser aprovado. Pela primeira vez, e isto a concretizar, efetivamente demonstra que pela primeira vez num órgão de soberania, de uma forma institucional, estas questões vão ser tratadas de facto como elas devem ser. Em relação às questões da adesão ao euro, já muito foi aqui discutido, nomeadamente as consequências dessa mesma adesão para o nosso país, na degradação do aparelho produtivo, no maior endividamento, na privatização, na degradação de serviços públicos e das funções sociais do Estado, mas eu creio que as questões que se levantam, nós defendemos naturalmente a libertação da submissão do nosso país ao euro, que se o país se prepare para esta matéria, seja por decisão do povo português, seja por imposição, temos conhecimento que outros parlamentos já estão também a estudar esta questão e eu pedia que o Sr. Deputado também pudesse aqui desenvolver um pouco mais, de facto, também o que é que está a ser feito nesse sentido noutros países e a importância desta preparação, porque eu creio que irresponsabilidade é, de facto, nós não nos prepararmos para esta matéria. E depois a última questão, a necessidade do controlo público da banca, que é uma condição fundamental para a libertação de recursos do que o país necessita e também condição fundamental para a própria estabilidade do sistema financeiro nacional. Há pouco também na intervenção do PSD fez uma referência à estabilidade que foi criada. Bom, o que nós vimos de facto é uma instabilidade enorme nas condições de vida do nosso povo e não querer reconhecer isso é de facto ignorar tudo e qualquer consequência do que é que significou a integração de Portugal neste processo capitalista que é a União Europeia, mas também o que é que significou do ponto de vista do aumento da pobreza, do elevado desemprego. Vou terminar, Sra. Presidente, ou mesmo a concluir, do elevado desemprego, da maior dependência do nosso país e da retirada de soberania, de facto, que não permite e que impede, e termino como comecei, e que está neste momento a impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e que Portugal, com os recursos que tem e que os tem, possamos estar num outro patamar de desenvolvimento e também de criar as condições para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Até agora, por 9 minutos, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Vieira.
Sim, senhor. Muito obrigado. Então, no fundamental, a corroborar aquilo que foi dito, apenas então dar 2 ou 3 notas sobre os 3 aspectos de uma proposta que me parece relevante, a questão da dívida pública. Importa clarificar que mais de cerca de 65% dessa dívida está na posse do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, portanto, essa é que deve constituir no fundamental o elemento fundamental de negociação, mas, repito, eu creio que isto que veio aqui é profundamente justo e importante, ou seja, estas questões devem ser colocadas aqui na Assembleia da República por forma que, efetivamente,
efetivamente haja um processo de vinculação dos partidos que efetivamente querem renegociar a dívida, o pão só fazer na Casa da Democracia e não, enfim, em qualquer, enfim, fórum externo que depois, enfim, não deixa de ser interessante, mas depois não tem, no fundo, consequências práticas. Portanto, o que precisamos neste momento aqui é de vontade política, decisão, comprometimento e, no fundo, vinculação de partidos a este processo que me parece absolutamente fundamental e inadiável. Neste momento, não, efetivamente, o PCP foi pioneiro, foi único durante muitos anos. Hoje, um conjunto de instituições, o próprio FMI coloca esta questão como necessária, no caso da Grécia, enfim, e nós hoje, enfim, não se pode dizer que o PCP esteja isolado, antes pelo contrário, face a esta matéria tão importante. A questão do euro, a questão da saída do euro, referir e bem que o Parlamento holandês aprovou a constituição de uma comissão precisamente para estudar a eventualidade de uma saída do euro, e portanto isto demonstra bem a importância desta questão. Referir que hoje o euro, enfim, sobre o futuro ou a viabilidade ou a vantagem do euro, não é apenas hoje o PCP que coloca esta questão na ordem do dia. Prémios Nobel da Economia, Stiglitz, Krugman, colocam esta questão e, portanto, isto deveria, do nosso ponto de vista, merecer, enfim, uma reflexão profunda. A questão do euro é, aliás, importante à luz até daquilo que está hoje em discussão, não é? Que é uma tal Europa a duas velocidades. Ou seja, existe hoje uma dessincronia profunda entre aquilo que está consagrado nos tratados e depois a realidade. E a questão do euro é interessante porque permite-nos estudar esta evolução e permite-nos medir este desfasamento. Na Constituição do euro, no Tratado de Maastricht, estava explicitamente, aliás, colocada a ideia que o euro era para todos. Era para todos. E, portanto, no fundo, uns preenchiam os critérios e entrariam de forma imediata, outros não preenchiam os critérios e entrariam numa fase posterior. Daí a necessidade de os países dentro do euro terem que apresentar um programa de estabilidade e os países de fora do euro terem que apresentar um programa de convergência. No fundo, portanto, implícita estava a ideia que era para todos. Ora, o que é que acontece? Hoje o panorama é completamente diferente. Nós tivemos países que manifestamente disseram que não queriam entrar no euro, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Foi o caso do Reino Unido, é o caso da Suécia em referendo, é o caso da própria Dinamarca. E, portanto, isto demonstra mais necessidade houvesse da necessidade de rever esta questão e prever efetivamente a possibilidade que hoje não existe, não está consagrada nos tratados, de saída do euro. E daí a relevância da nossa proposta de procurar no quadro dos tratados prever a possibilidade de uma saída ordenada ao qual esteja associado um programa financeiro capaz de poder, no fundo, sustentar esta saída de forma ordenada dentro do espaço da União Europeia. A questão do controle público do sistema financeiro é também de grande importância e isto vai exatamente ligar ao processo da União Bancária que aqui foi referido por diversas vezes e que, no fundo, procura manter aquilo que para nós é uma ilusão de que é possível regular o sistema financeiro. Nós entendemos que a questão do financiamento da economia é demasiado importante para ser deixada ao mero à responsabilidade do setor privado. E eu apenas iria referir a alguns aspectos que tendem, no fundo, a colocar em causa essa possibilidade e que demonstram também as profundas contradições que existem no seio, enfim, da própria União Bancária. O sistema de supervisão, em primeiro lugar, esta questão de termos no seio da mesma instituição a política monetária e a supervisão bancária. Isto deveria, desde logo, fazer corar de vergonha os próprios arautos do neoliberalismo que, desde a primeira hora, sempre defenderam uma clara separação entre essas duas funções que são absolutamente incompatíveis. No quadro da supervisão, o que é que nós temos? Temos, enfim, um quadro, mais uma vez, mais ou menos teórico, em que se procura impor rácios de capitais e que se procure introduzir uma noção que faz todo o sentido, que seja um rácio, enfim, de capitais, mas que um rácio de capitais próprios com base no ativo, mas um ativo que não seja colocado de uma forma, enfim, indiferenciada, no fundo, que haja, no fundo, uma apreciação da qualidade dos ativos e que seja, então, introduzida a noção de uma soma ponderada dos ativos através da avaliação de risco de cada ativo, ou seja, não é indiferente o perfil de risco dos ativos dos bancos e isto, naturalmente, deve ter um reflexo no nível de capitais próprios necessários para dar segurança e solidez às instituições bancárias. Bom, mas aquilo que se verifica é que o modelo de avaliação de risco é da responsabilidade dos próprios bancos. Ou seja, indo mais ao pormenor, nos bancos ditos não significativos, estes sujeitam-se a uma avaliação standardizada do perfil de risco de cada ativo, que depois vai ser introduzido no cálculo do rácio TIRS, o rácio de capitais próprios sobre o ativo ponderado. Ao nível dos bancos ditos significativos, ou seja, com efeitos sistémicos, são os próprios bancos a usar os seus modelos internos de avaliação de risco. E aquilo que hoje está provado, através de trabalhos académicos, é que o mesmo ativo, de um banco ao outro, a sua ponderação varia de forma significativa. E, portanto, isto configura a ideia, enfim, de um simulacro de regulação que depois, na prática e à semelhança daquilo que aconteceu no passado, não vai ser eficaz como nunca foi eficaz. Um outro aspecto também que diz bem da arbitrariedade destas questões. Nós questionamos o Banco Central, fazemos dentro das regras do jogo, apesar de não alimentarmos grandes ilusões, mas falou-se aqui da questão do papel do Banco Central ao nível das taxas de juros, mas aquilo que não foi dito, enfim, não sei se por desconhecimento ou não, é que este impacto é mínimo, porque o Banco Central Europeu tem determinadas regras, não pode deter uma percentagem muito elevada de dívida do próprio país. E como no Banco Central já detinha uma parte significativa da dívida nacional, na prática, no programa de compra de dívida pública, este representa já uma quantidade ínfima. E nós colocámos uma questão ao Banco Central, dizendo assim, pegando num exemplo interessante, é que nos testes de stress do banco, do Deutsche Bank, foi feita uma avaliação interessante. Ou seja, foi introduzida no balanço do Deutsche Bank a venda de um ativo que não tinha sido realizada, mas que estava anunciada, mas que foi determinante para que o rácio de capital coubesse nos níveis que estão, no fundo, previstos dentro do quadro da supervisão bancária. E, portanto, houve esta flexibilidade, então nós até questionámos, bom, então se houve flexibilidade para introduzir uma venda que nem sequer tinha sido feita para que o rácio do Deutsche Bank pudesse, no fundo, entrar dentro dos limites consagrados na supervisão bancária, então porque não há essa mesma flexibilidade no quadro de compra de dívida pública que permitisse efetivamente que o volume de compra de dívida portuguesa fosse muito superior àquilo que na realidade ele é e, por essa via, contribuir efetivamente para uma redução das taxas de juros que nos permitisse estar ao nível, pelo menos da média da União Europeia. Nós, naturalmente, estamos à espera dessa resposta, mas é um elemento que ajuda a perceber, enfim, no fundamental, o que esta União Europeia, ao serviço de quem é que está essa União Europeia e, designadamente, do próprio processo de supervisão bancária e da relevância de assumirmos o controle público do sistema financeiro como elemento central de uma política alternativa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Viegas, pela sua disponibilidade mais uma vez, pela resposta às perguntas que aqui foram feitas. Houve uma reconversão, digamos assim, da nossa grelha inicial, que previa duas rondas, mas como viu, houve tolerância quer para as perguntas formuladas pelos senhores deputados, quer para as respostas correspondentes do senhor deputado ao Parlamento Europeu. Mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda cá. Este, volto a dizer, esta é uma matéria que nos interessa de sobremaneira, quer para a governação, quer para a governação nacional, quer para o acompanhamento e fiscalização da nossa atividade governativa, quer também para o acompanhamento da evolução que é de forma diferente pedida pelos vários grupos parlamentares. Iremos, como sempre temos vindo, enquanto comissão ligada aos assuntos europeus, a acompanhar estreitamente esta matéria e no futuro próximo, muito provavelmente, iremos de novo pedir a sua presença para termos aqui a pluralidade de opiniões, como se impõe. Muito obrigada e bom regresso ao Parlamento Europeu em Bruxelas.
Sim, senhora.